para que quando o passageiro solicite a corrida, informe em qual número ele está, para facilitar o atendimento da gente. Acho que seria uma boa contrapartida, né? Mas vindo da Avanci, eu só vejo o Venha Nós, né? Porque a Avanci realmente é oradora.
Fala, Vitória, fala, bancada, boa noite, tudo bem? Otávio aqui, passando pela paralela. Vitória, deixa eu te fazer uma pergunta. E por que tem essa preferência pelos taxistas? O taxista pode ficar o dia todo lá no rodoviário, aeroporto. O taxista quiser ficar dormindo no carro, ele fica. Eu acho que deveria ter um tempo maior, sim. Seria ideal o tempo de estacionamento de shopping, 30 minutos de graça. Depois de 30 minutos você paga. Até porque não é interessante nem pro aplicativo ficar parado, né? Por que não faz desse jeito? Os estacionamentos não têm uma obrigatoriedade de só cobrar após 30 minutos. Por que não faz isso dessa forma? E eu acho que não deveria diferenciar, não. Porque o serviço do Uber é muito melhor e muito mais acessível e muito mais seguro do que o serviço de táxi, né? Tanto que muitos táxis hoje rodam aplicativos. Então, por que essa diferenciação? O táxi pode parar ali, o Uber não pode. Então tira a fila de táxi, bota a fila de aplicativo, pode táxi. Fila de transporte, pode táxi, Uber, aplicativo, qualquer coisa, entendeu? Porque eu acho que é peso diferente.
Rapaz, ainda tem isso, né? Há essa diferença ainda de taxistas com motoristas por aplicativo, muito por conta até de legislação, né? Não existe uma lei, né, regras, critérios ainda para motoristas por aplicativo, mas a medida que a gente está discutindo aqui, que ainda não tem um valor, não foi divulgado isso, do Aeroporto Internacional de Salvador pro tempo limite de 10 minutos, passando de 10 minutos vai ser cobrada uma taxa. Essa taxa a gente ainda não sabe quanto vai ser. Vai ser uns 5 conto? Uns 5 conto a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, a cada meia hora? Vai ser R$10, R$20, R$50? A partir disso aí eu acho que é uma outra discussão. E a medida é para carros particulares, motoristas por aplicativo, carros por aplicativo, e esse menino, taxistas. Então é todo mundo nesse mesmo bolo. Fábio Dantas está dizendo que eu ia até mandar o superchat do Acarajé, mas ninguém lê YouTube. Olha aí, acabei de ler.
Aí.
Deu logo com a cara dele. Falar em Acarajé, eu comeria um Acarajé hoje, viu?
Rola, né? Pede, né? O tempo tá pedindo, né?
Um Acarajé com a Coca gelada. Não tô podendo tomar Coca. Fiz a promessa lá do Vitória. Um ano sem Coca-Cola. Me lasquei. Então vai ter que ser com a cervejinha.
Notícia boa. Falando, ninguém traz notícia, tal notícia boa. Sim, promessa pra quê?
Uma promessa que se o Vitória ficasse na Série A, eu ficava um ano sem refrigerante.
Ah, tá.
Como ficou até dezembro sem refri.
É.
Daquele jeito.
Nenhum?
Nada.
Nada?
Zero refri. Água com gás no máximo. Vitória, Patrícia Calheiros Soares da Cruz, precisando de doação de sangue. Encontra-se no Hospital São Rafael. Então aí, ó, se você puder, já vá amanhã, Hospital São Rafael, o nome da paciente, Patrícia Calheiros Soares da Cruz. Comece seu dia amanhã fazendo uma ação do bem. Importante. Mandar um abraço também para Luan Alves, que está aqui com a gente. Lucas Mendes, que diz: boa noite, Vitória. Fila do ferry boat. Entendi nada. Cícero Melo diz: vim do Rio de Janeiro para Salvador. Chegando no aeroporto, fui ligar o aplicativo para chamar o carro. Já fui abordado por um motorista particular. O carro dele estava parado na frente da saída. É porque ainda tem isso, né?
Ainda tem esse outro problema.
Tem esse outro problema, porque a pessoa acaba de sair, não consegue nem respirar o ar de Salvador. Já vem assim, ó, de multidão.
Você já é abraçado.
Vinte em cima de você. Né? Carro para aplicativo, motorista, táxi, Uber, 99 Pop. É loucura. E aí você fica ali naquela abordagem, você não consegue nem parar pra pedir um.
É a primeira impressão que você tem é essa aí, negativa, né? Esse assédio.
Eu acho, um assédio.
É um assédio.
Eu acho, uma loucura total. Eu acho que com essa taxa vai impedir também, porque eles não vão poder ficar ali parados pra fazer essa abordagem.
Se quiserem ficar, vão ter que pagar. Né?
É verdade.
Tem que pagar.
Marinaldo Júnior, por isso que eu sou Vitória, estacionamento bom e churrasco sempre. Amanhã tem. Você vai, Mariana Mamberg, pro Barradão amanhã?
Amanhã eu vou estar trabalhando, viu? Mas se não tivesse, estava lá.
Eu estarei lá. Luan disse que acabou de comer 2 acarajés. É bom que engorda pouco. É fit. Bora botar o burro pra falar.
boa noite, Vitória. Boa noite a todos. Vitória, eu hoje estive no aeroporto para levar o passageiro. Entrei e saí tranquilo. De boa. Cheguei lá, deixei o passageiro no tempo correto lá e saí. Não gastei nem 5 minutos. Cheguei, parei, desembarquei o passageiro e fui embora. Esse negócio de 20 minutos, 30 minutos, como esse motorista quer ir, como o colega falou, balela. É de motorista preguiçoso, quer ficar lá dentro fazendo de estacionamento. Aqui é Edinaldo, motorista de APP.
Vi, amor, boa noite, tudo bem? É, rapaz, sexta-feira triste, mas quando ouço a sua voz, melhorou, tá? Acho que Deus abençoe. Deus abençoe, dê um bom final de semana a todos, tá? Aqui é seu chofé particular, Naldo Uber. Vi, falando aí com 13 mil, imagina aí você com 13 mil por mês, o cara dizer pra mim que não consegue fazer as compras, é brincadeira, mas vamos pra cima, isso é o nosso país, Deus abençoe. Vi, depois vê seu direct, tá? Boa noite.
Boa noite, Vitória Alves. Aqui é André, motorista de aplicativo. É, eu peguei uma passageira hoje, uma idosa, tá? Com três malas grandes no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto ali na cancela, eu liguei o cronômetro pra ver quanto tempo ia demorar. Subi, fui pro desembarque, soltei do carro pra tirar as malas grandes, porque ela era uma idosa. Fui atrás de um carrinho pra botar as malas dela, botei a mala dela. Ajudei ela, ela fez o pagamento. Entrei no meu carro, não fiquei lá parado. Entrei no meu carro e saí. Quando eu passei na cancela, deu 16 minutos. E aí, faz como? Joga as malas do cliente lá e se ela não pagar, não pagou. Faz como? 10 minutos é muito pouco. 10 minutos é muito pouco. E era uma idosa. Imagine se você é um deficiente, cadeirante, algo do tipo, ou então uma mulher com criança, que é mais difícil, cheia de mala. 10 minutos é muito pouco, no mínimo 15, no mínimo 10 minutos é muito pouco.
Vitória, boa noite, tudo bem? Pois é, 13 mil não tem como fazer uma compra. E quem ganha um salário, e a metade do salário, que tem que se virar com aluguel, água, luz, telefone, internet, gás, tudo, né? Que vergonha, viu? Um beijo pra você, viu, minha querida? Bom final de semana pra nós.
Tá aí 18 horas e 46 minutos em Salvador, Bahia, Brasil. Amanhã tem Vitória, viu? Vitória e São Paulo. Deus abençoe, pai. Eu estarei lá.
O Vitória ganhou o último jogo, não foi? A goleada da Juazeirense, não foi?
Contra o grande
goleada.
Juazeirense na Copa do Nordeste.
Ficamos devendo. Tínhamos acertado.
Não, deixa mais um pouquinho, quase vai dar sorte isso.
Aí começou.
Não, deixa mais um pouquinho.
Tínhamos acertado que verdade, quando a Vitória ganhasse e tal.
A gente botou o hino.
Seriam os primeiros 10 segundos do hino.
Então vá.
Já foi.
Não, 10 segundos não foi, não. Mentira sua, pare.
Eu sou leão da barra.
10 segundos.
É lindo demais esse hino.
10 segundos.
Que nada, eu amo. Ave Maria, eu viria no repeat, ó. Sexta-feira vai ser isso. Amanhã eu tô lá. 1 da tarde eu tô lá. Almoçar e partir o Barradão. Jogo. Vai. A bola rola às 4:30 da tarde.
Pensei que fosse almoçar lá, o churrasquinho lá.
Eu como lá também, mas durante o jogo.
Ah, tá.
Almoço antes, um bode. Bodezinho. Ali na Pituba, já comeu ali?
Bom
todo.
Bom, né?
Não vou fazer propaganda porque não me paga. Mas é bom todo.
E é Juazeirense, né? Juazeirense? Não, Juazeirense foi outro jogo, foi outro jogo.
Você
não,
tá
não, não. Viajei.
Sextou, né?
Não, que você falou bode, lembrei de Juazeiro.
Ah, tá. Né? É verdade. É,
ela sabe disso, ela sabe
verdade.
Disso.
É verdade.
Né? Faz sentido. Tem.
Já comeu no bodódromo de Petrolina?
Sim, que maravilha, lá em
que
Petrolina.
Que não, você não come bode, você come carneiro.
É que é carneiro, mas é bode, saboroso.
Mas
aquele aipinzinho, feijão tropeiro com feijão de corda.
Aquele aipim cheio de manteiga de garrafa. Meu Deus demais. Do céu. Olha, Fábio. Não, Leonardo Santos, Vitória de entrevista cabelinho no Barradão amanhã, 1-0. Eu não gosto, o cabelinho fica me abordando todo jogo. Eu não gosto, bicho. Me deixe quieta toda vez, ele vai atrás de mim. Quieta. Ó, cabelinho, vou logo avisando, viu, Belo?
Amanhã é dia de torcedora. Amanhã é dia de torcedora, né?
Ah, que nada, me deixe. César Almeida, bode do Ney, o melhor de Salvador, Vitória. Esse mesmo, César Almeida tá ligado. Estarei lá amanhã, quer dizer, espero. Vou ver se eu almoço lá amanhã. E a galera toda participando, Renilda também, dizendo que amanhã o placar é o Vitória 2-0, viu? E Alexandro Rogério, Vitória minha linda, o nosso Vitória vai dar 3-1 amanhã, Quero ganhar essa cerveja, viu? Pois é. Não bateu 100 no YouTube, não tem cerveja certa. Agora o feijão da Fará pra 2 tem, pra quem participar, quem manda áudio aqui pra gente. bnews.com.br, o boletim médico revela real estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente vem tendo uma evolução considerada satisfatória após ter sido diagnosticado com um quadro de broncopneumonia bilateral. As informações são de um relatório da equipe médica enviado nesta sexta-feira ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Apesar da melhora, Bolsonaro apresenta um quadro de fadiga e de desequilíbrio, além de ter registrado um episódio isolado de soluço durante a semana. O paciente vem evoluindo de forma satisfatória, segundo o boletim, ainda com queixa de fadiga e de cansaço, e na última semana apresentou apenas um episódio de soluço de curta duração. Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar por 90 dias desde o dia 27 de março, depois de ficar internado no hospital por 14 dias, se recuperando de um quadro da broncopneumonia bilateral. 71996542750, hoje valendo feijão pra dois do Feijão da Fará. Caixa de cerveja também pra quem participar do nosso YouTube. Deixa o like, viu, Zorra? Tô aqui sábado de... Oh, sábado de noite. Não, também não é pra tanto.
Tá viajando?
Fique na sua.
Quer vir sábado?
Não.
Vem sábado.
Mas tipo, sexta tipo de noite.
Assim, vem sábado, tipo 10 da manhã.
Eu posso vir. Pode eu gostaria vir? De estar na Itapuã no
sério?
Sábado.
Ah, então venha. Dê essa honra, eu como venho. Você fala. Dê essa honra.
Eu venho. Eu saio daqui, vou pro bode e vou pro Barradão.
Pronto, aí. Acabou. Tá marcado. Combinado.
Ele é mesmo, Leonardo. O melhor repórter de torcida do Brasil. Vambora, botar o povo pra falar.
Boa noite, Vitória Alves, Antônio da Chapada e o Vermelho. Manda esse vereador aí, me dá esse salário dele e ele fica com o meu salário mínimo. Pra ver o que é que eu faço com esse salário dele. O que é que esse salário dele faz, acontece na minha vida. Esses corruptos, é tudo corrupto. Ainda reclama de barriga cheia. Manda ele trabalhar na obra, pagar um salário mínimo, pra ele reclamar de barriga cheia. Boa noite pra todos. Torcedor do Vitória Nato. Pega Leão, viu, Vitória?
Fala, bancada do Benil, bom dia. Velho, a questão do aeroporto lá, os 15 minutos, é o suficiente, pô, pra embarcar e desembarcar um passageiro. Entendeu? Se botasse 20, a galera ia reclamar, mas 15 minutos é suficiente. Nós, aplicativos, temos que entender que eles têm que entrar no aeroporto para desembarcar a pessoa e embarcar. Não tem que ficar esperando. O problema dessa galera é que eles querem ficar lá esperando o passageiro lá dentro. Se você observar naquela rampa de desembarque, que é proibido parar e estacionar, os caras ficam parados ali. Quando a Transalvador vem, todo mundo vai embora. Então, é o suficiente, pô. O passageiro pode estar com a quantidade de mala que for, pode ter o problema de mobilidade que for, 15 minutos é o suficiente. Ali era de embarque e desembarque, não é área de espera.
Boa noite, Vitória. Boa noite a todos aí da Ben News. É lindo na Trindade Baixa de Baldo Alimim. Bote nessa cerveja, viu? Bote nessa cerveja.
Esse vereador aí, que eu nem quero falar o nome dele, que falou sobre o transporte público só para mulheres, ele está surfando numa onda, porque hoje no Brasil tá aquela agonia entre aspas, hein? Ah, porque tá, o feminicídio está em alta, infelizmente, é aquele negócio de discriminação sexual, aí ele quer surfar para ganhar voto, mas esse vereador aí, no meu entender, ele é um grande picareta. Ele quer ganhar voto em cima de uma repercussão que hoje tem dia. Ele, em vez de se preocupar com o vereador de Salvador, é com o trânsito da cidade, que está um caos. Você passa no bairro de Cajazeiras hoje, no momento que agora eu estou passando, tudo congestionado. Ele veio preocupar isso. E com esses ônibus aí que rola aqui em Salvador, tudo uma sucata velha. Ele vai tomar vergonha na cara.
Boa noite, Vitória. Quem tá falando é Paulo, Souza Dias de Paulo da Lima. Esses políticos só querem pensar neles, viu? Esses políticos só pensam neles. São tudo ladrão, entendeu? Só pensa neles, só pensa pro bolso dele, entendeu? Não pensa no mais ou menos, não. Paulo Souza Dias de Paulo da Lima. Nunca mais tomei uma cerveja, Vitória. Será que hoje eu tomo essa cerveja, Paulo Souza Dias de Paulo da Lima?
Ó, Vitória, que fala que é Paulo de aplicativo. Rapaz, sobre essa situação aí do aeroporto, realmente é complicado. Mas isso aí serve pros clientes, viu, Vitória? Serve pros clientes, porque tem cliente que tá mal acostumado. É. Moço, meu celular. Poxa, moço, botei seu Wi-Fi aí. É assim, né? Um ou outro que você vê que deu um problema, tudo bem, mas já tô já viciado. Aí você tem que rotear o Wi-Fi. Meu aplicativo não tá abrindo. Toma de passatempo, né? Fora a situação que a gente pode estar em um lugar perigoso, né? E vulnerável. E o cliente, não. E meu Wi-Fi? Chega um pouco mais pra frente e vai pegar o Wi-Fi. Então, Vitória, é complicado, serve pros clientes também. Manda um abraço pro meu amigo Reinaldo Oliveira da bancada, que a boca tá chegando aí pro programa. E amanhã meu Vitória brocar, viu? Amanhã 2-0 no São Paulo, sem agonia, sem mimimi. Um abraço, Vitória.
B-News agora.
Eu tô chocada que esse ouvinte falou isso. É muita audácia. Deus me livre, bata na boca, tá repreendido em nome de Jesus. Amanhã o Vitória ganha, não quero nem saber, viu? Não me agonie, não. Igual a André Costa aqui no YouTube, o abençoado. Porque só pode ser um abençoado em plena sexta-feira de noite me mandar. Vitória, não vá amanhã, não, que vai ser sofrimento. Esse time é horrível. Ficou a discussão da zorra. Bota time reserva, bota time misto, bota time titular. Gente, o Vitória é todo um time reserva. Oxi. Para com loucura de time titular e time reserva. O negócio é todo um time reserva. Algumas peças ali, que são fundamentais, obviamente são titulares, que você precisa ter em jogo. Nem jogo que tinha que ser time reserva, você tem que tirar esses meninos. Que nem ele fez no jogo contra a Chape, que tirou o Mateuzinho. O surto momentâneo de Jair Ventura. Não dá. Não dá. Olha, me deixe, viu?
Você acha que Jair Ventura, não pedindo a cabeça, não é isso?
Inventa.
É, suporta mais quantos jogos ainda?
Paz, ele tá levando difícil, aí. Tá? Tem uma coisa que me incomoda na instabilidade de troca. Veja, quantos são a favor de sair Rogério Ceni, quantos já pediram a cabeça de Ceni, né? Tantas vezes. E quantos são a favor dele ficar ali. Mas, de certa forma, se cria uma estabilidade do cara. Com as peças, com os jogadores, a intimidade, o entender o treino. Paz, ano passado foram 4 técnicos do Vitória. Sabe? É uma maluquice, é uma coisa assim, não tem. E outra, isso é cortina de fumaça do seu Fábio Mota, sua diretoria, seus diretores e pererei por aí, vai. O problema não é no treinador. O problema é nas contratações, no dinheiro pouco que tem pra gastar com sei lá quem, que eu não vou ficar aqui citando nome de jogador ruim. A UDM, pipocado de gente lesionada, machucada, com desconforto, com cirurgia pra fazer, fora Camutanga agora tá fora, 6 meses, tchau. Marinho também já não vejo mais a cara.
Qual foi o caso do goleiro que saiu no último jogo? E aí?
Sentiu um desconforto na coxa, se não me engano. Não, torácica.
Ah, foi.
Foi um desconforto do Lucas Arcanjo. Aí entrou Gabriel no meio do jogo. Então, assim, problema técnico, Jair Ventura, eu nem sou a grande fã do trabalho de Jair Ventura, mas assim, cortina de fumaça, maluquice. Maluquice, agora eu falar em maluquice, hoje eu vi um jogo. Hoje eu vi um vídeo. Não vai dar tempo não, né? Eu deixo pra segunda-feira.
É, então. 57, né?
Deixa pra segunda-feira. Vou deixar o povo na curiosidade. Me lembrem, viu? Segunda-feira de falar de um vídeo sobre Vitória e Seleção Brasileira. Aí eu vou lembrar. Cadê? Bora chamar o sorteio da galera?
Bora.
O feijão pra dois, vambora.
Paulo Souza Dias de Pau da Lima ganhou o feijão, viu?
Olha! Paulo de Pau da Lima? Você nem sabe, Mariana Nuberg é estreante nesse programa e ela não sabe.
Ela não
Paulo
conhece.
Souza de Pau da Lima. É um ouvinte nosso assíduo, minha filha. Que massa, fiquei feliz agora que o sorteio foi.
Ele é digníssimo.
Então vai ele e Lindinalva.
Com certeza.
Claro, a primeira dama amanhã.
Lindinalva vai de cabelo novo. Chapinha.
Ah, eu vou esperar a foto.
Vão bonito.
Ô, Júnior, meu parceiro do Feijão da Fará, mande foto, viu, desse casal. Pô, casal ilustre amanhã no Feijão da Fará. Caixa de cerveja pra um. Quem foi?
Alberto Conceição.
Vai entrar em contato com ele e outra caixa de cerveja.
Rita Ferreira.
Muito bem, eu tava esperando o nome de mulher, viu?
Claro.
Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não bateu 100 no YouTube, mesmo assim eu sorteei. Por quê?
Generosa você, coração bom, pessoa boa,
sexta-feira. É uma mãe. Não bateu 100, bateu 60, eu acho, no máximo. Chegou a 70? 62, bicho. Mas beleza, sorteei. Agora eu quero que vocês me ajudem, uma mão lava a outra. Vou esperar segunda-feira. E vou ficando por aqui, deixa eu mandar um abraço pra galera toda aqui. Robson Ramos dizendo que é Vitória 2-0 São Paulo. Não, Vitória 2-0 no São Paulo. Joel Perri, não vou ler o placar dele. Robson disse que é 2 de Cais amanhã. E Alexandre tava dizendo que o vereador que disse que 13 mil reais não dá nem pra fazer uma feira, tá querendo ibope. Pois bem, eu vou ficando por aqui, mas eu volto segunda-feira. Me lembrem da fofoca, viu? Da resenha com esse vídeo. Vitória com Seleção Brasileira. Quieta. É muita confusão, é muita maluquice. Um beijo, minha gente. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o B-News Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM.
Alô, Tenisão Del Rey. Fala, Edu Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela.
notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: mais de 50 milhões de reais para a educação superior.
No estado de São Paulo, o presidente Lula participa da inauguração de mais uma unidade da Universidade Federal do ABC e também do campus de Sorocaba do Instituto Federal no estado.
O presidente destaca que investimentos em educação se convertem em melhora na qualidade de vida das pessoas.
Para qualificar as nossas mulheres e os nossos homens, os nossos trabalhadores, para viverem melhor, para ganharem mais, para criar a família de forma mais decente e mais digna.
Investimentos também na formação de médicos.
O governo do Brasil vai investir 41 milhões no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo.
Recursos serão aplicados no novo centro de ensino, simulação e inovação, que vai formar equipes médicas com mais tecnologia e precisão.
E você vai ouvir também: Brasil e Estados Unidos ampliam combate ao crime organizado.
Dois países fecharam um acordo de cooperação para a troca de informações sobre o envio de mercadorias de origem criminosa, como drogas e armas. Nazi Brum.
Com um acordo entre os dois países, haverá uma troca de informações sobre o conteúdo de containers e remessas que passam por sistemas de raio-x.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos em educação superior.
Presidente Lula entregou hoje em São Paulo novas obras em uma universidade e um instituto federal.
Foram investidos ao todo mais de 50 milhões de reais por meio do novo PAC nessas entregas.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou tudo isso e traz pra gente as informações ao vivo a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula participou agora há pouco da inauguração da sede própria do campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, que antes funcionava em espaços cedidos por uma universidade e pelo estado. Com essa entrega, agora será possível atender mais estudantes. Foram investidos 20 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, nesse novo campus, que passa a oferecer uma estrutura completa para o ensino técnico e também tecnológico, incluindo aí blocos de salas de aula e laboratórios. Para o ministro da Educação, Leonardo Bacchini, o investimento em institutos federais contribui para diminuir as desigualdades do país.
Só assim a gente vai conseguir uma educação de qualidade, desenvolvimento para o nosso povo, diminuir as desigualdades, com inclusão, colocando jovens negros da periferia dentro de uma educação, de uma escola de qualidade. A gente precisa de muito mais escolas como essa.
Os institutos federais oferecem gratuitamente desde cursos técnicos a cursos de pós-graduação. O governo do Brasil já investiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais no fortalecimento da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Em todo o país, são mais de 100 novos campi em processo de implantação. Para o presidente Lula, esses espaços também ajudam no... dos alunos e também a formação de professores, de acordo com o reitor da universidade, Darcy Roberto Matheus.
Vai atender cerca de 3 mil engenheiros e engenheiras diariamente e abrindo espaço para os cursos de licenciatura, de formação de professores, que junto com 7 municípios do ABC, nós estabelecemos um programa de recuperar a formação de professoras e professores para a nossa região.
Bom, com investimento total de 155 milhões de reais, a obra contou com aproximadamente 36 milhões de reais provenientes do novo PAC. Eu devolvo para vocês, Mariana, Luciano.
Obrigada pelas informações ao vivo, Graziele Bezerra. Boa noite para você aí em São Paulo.
E também foi inaugurado hoje o Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração, INCOR, ligado à Universidade de São Paulo.
O novo centro foi pensado para reproduzir com alta fidelidade ambientes reais de assistência em saúde e assim formar equipes de saúde mais preparadas.
A expectativa é que tudo isso se converta em mais segurança ao paciente e na qualidade do atendimento que será oferecido posteriormente.
O presidente Lula participou da cerimônia quando foi assinada a portaria que destina 41 milhões de reais ao Instituto do Coração.
O INCOR será uma das instituições responsáveis pela organização educacional do programa Mais Médicos Especialistas.
Tecnologia, ciência e prática clínica para transformar a formação de profissionais de saúde no Brasil. É o que prevê o novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação do INCOR, inaugurado nesta sexta-feira. O centro de formação vai receber 41 milhões de reais do governo federal. Os recursos serão aplicados para aumentar a capacidade de atendimento e no fortalecimento das ações assistenciais e de ensino, contribuindo para ampliar a oferta de serviços especializados e qualificar o cuidado prestado à população pelo Sistema Único de Saúde. O presidente Lula destacou que o objetivo é oferecer os melhores serviços em saúde para a população.
O povo não deve ser tratado de forma
remessas que passam por sistemas de raio-x.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos em educação superior.
Presidente Lula entregou hoje em São Paulo novas obras em uma universidade e um instituto federal.
Foram investidos ao todo mais de 50 milhões de reais por meio do novo PAC nessas entregas.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou tudo isso e traz pra gente as informações ao vivo a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula participou agora há pouco da inauguração da sede própria do campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, que antes funcionava em espaços cedidos por uma universidade e pelo Estado. Com essa entrega, agora será possível atender mais estudantes. Foram investidos 20 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento nesse novo campus, que passa a oferecer uma estrutura completa para ensino técnico e também tecnológico, incluindo aí blocos de salas de aula e laboratórios. Para o ministro da Educação, Leonardo Bacchini, o investimento em institutos federais contribui para diminuir as desigualdades do país.
Só assim a gente vai conseguir uma educação de qualidade, desenvolvimento para o nosso povo, diminuir as desigualdades, com inclusão, colocando jovens negros da periferia dentro de uma educação, de uma escola de qualidade. A gente precisa de muito mais escolas como essa.
Os institutos federais oferecem gratuitamente desde cursos técnicos a cursos de pós-graduação. O governo do Brasil já investiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais no fortalecimento da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Em todo o país, são mais de 100 novos CAMP em processo de implantação. Para o presidente Lula, esses espaços também ajudam no... dos alunos e também a formação de professores, de acordo com o reitor da universidade, Darcy Roberto Matheus.
Vai atender cerca de 3 mil engenheiros e engenheiras diariamente e abrindo espaço para os cursos de licenciatura, de formação de professores, que junto com 7 municípios do ABC, nós estabelecemos um programa de recuperar a formação de professoras e professores para a nossa região.
Bom, com investimento total de 155 milhões de reais, a obra contou com aproximadamente 36 milhões de reais provenientes do novo parque. Eu devolvo para vocês, Mariana, Luciano.
Obrigada pelas informações ao vivo, Graziele Bezerra. Boa noite para você aí em São Paulo.
E também foi inaugurado hoje o Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração, INCOR, ligado à Universidade de São Paulo.
O novo centro foi pensado para reproduzir com alta fidelidade ambientes reais de assistência em saúde e assim formar equipes de saúde mais preparadas.
A expectativa é que tudo isso se converta em mais segurança ao paciente e na qualidade do atendimento que será oferecido posteriormente.
O presidente Lula participou da cerimônia quando foi assinada a portaria que destina 41 milhões de reais ao Instituto do Coração.
O INCOR será uma das instituições responsáveis pela organização educacional do programa Mais Médicos Especialistas.
Tecnologia, ciência e prática clínica para transformar a formação de profissionais de saúde no Brasil. É o que prevê o novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação do INCOR, inaugurado nesta sexta-feira. O Centro de Formação vai receber 41 milhões de reais do governo federal. Os recursos serão aplicados para aumentar a capacidade de atendimento e no fortalecimento das ações assistenciais e de ensino, contribuindo para ampliar a oferta de serviços especializados e qualificar o cuidado prestado à população pelo Sistema Único de Saúde. O presidente Lula destacou que o objetivo é oferecer os melhores serviços em saúde para a população.
O povo não deve ser tratado de forma
e remessas que passam por sistemas de raio-x.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos em educação superior.
Presidente Lula entregou hoje em São Paulo novas obras em uma universidade e um instituto federal.
Foram investidos ao todo mais de 50 milhões de reais por meio do novo PAC nessas entregas.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou tudo isso e traz pra gente as informações ao vivo a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula participou agora há pouco da inauguração da sede própria do campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, que antes funcionava em espaços cedidos por uma universidade e pelo Estado. Com essa entrega, agora será possível atender mais estudantes. Foram investidos 20 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento nesse novo campus, que passa a oferecer uma estrutura completa para ensino técnico e também tecnológico, incluindo aí blocos de salas de aula e laboratórios. Para o ministro da Educação, Leonardo Bacchini, o investimento em institutos federais contribui para diminuir as desigualdades do país.
Só assim a gente vai conseguir uma educação de qualidade, desenvolvimento para o nosso povo, diminuir as desigualdades, com inclusão, colocando jovens negros da periferia dentro de uma educação, de uma escola de qualidade. A gente precisa de muito mais escolas como essa.
Os institutos federais oferecem gratuitamente desde cursos técnicos a cursos de pós-graduação. O governo do Brasil já investiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais no fortalecimento da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Em todo o país, são mais de 100 novos campi em processo de implantação. Para o presidente Lula, esses espaços também ajudam no... dos alunos e também a formação de professores, de acordo com o reitor da universidade, Darcy Roberto Matheus.
Vai atender cerca de 3 mil engenheiros e engenheiras diariamente e abrindo espaço para os cursos de licenciatura, de formação de professores, que junto com 7 municípios do ABC, nós estabelecemos um programa de recuperar a formação de professoras e professores para a nossa região.
Bom, com investimento total de 155 milhões de reais, a obra contou com aproximadamente 36 milhões de reais provenientes do novo PAC. Eu devolvo para vocês, Mariana, Luciano.
Obrigada pelas informações ao vivo, Graziele Bezerra. Boa noite para você aí em São Paulo.
E também foi inaugurado hoje o Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração, INCOR, ligado à Universidade de São Paulo.
O novo centro foi pensado para reproduzir com alta fidelidade ambientes reais de assistência em saúde e assim formar equipes de saúde mais preparadas.
A expectativa é que tudo isso se converta em mais segurança ao paciente e na qualidade do atendimento que será oferecido posteriormente.
O presidente Lula participou da cerimônia quando foi assinada a portaria que destina 41 milhões de reais ao Instituto do Coração.
O INCOR será uma das instituições responsáveis pela organização educacional do programa Mais Médicos Especialistas.
Tecnologia, ciência e prática clínica para transformar a formação de profissionais de saúde no Brasil. É o que prevê o novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação do INCOR, inaugurado nesta sexta-feira. O Centro de Formação vai receber 41 milhões de reais do governo federal. Os recursos serão aplicados para aumentar a capacidade de atendimento e no fortalecimento das ações assistenciais e de ensino, contribuindo para ampliar a oferta de serviços especializados e qualificar o cuidado prestado à população pelo Sistema Único de Saúde. O presidente Lula destacou que o objetivo é oferecer os melhores serviços em saúde para a população.
O povo não deve ser tratado de forma
remessas que passam por sistemas de raio-x.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos em educação superior.
O presidente Lula entregou hoje em São Paulo novas obras em uma universidade e um instituto federal.
Foram investidos ao todo mais de 50 milhões de reais por meio do novo PAC nessas entregas.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou tudo isso e traz pra gente as informações ao vivo a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula participou agora há pouco da inauguração da sede própria do campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, que antes funcionava em espaços cedidos por uma universidade e pelo Estado. Com essa entrega, agora será possível atender mais estudantes. Foram investidos 20 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento nesse novo campus, que passa a oferecer uma estrutura completa para o ensino técnico e também tecnológico, incluindo aí blocos de salas de aula e laboratórios. Para o ministro da Educação, Leonardo Bacchini, o investimento em institutos federais contribui para diminuir as desigualdades do país.
Só assim a gente vai conseguir uma educação de qualidade, desenvolvimento para o nosso povo, diminuir as desigualdades, com inclusão, colocando jovens negros da periferia dentro de uma educação, de uma escola de qualidade. A gente precisa de muito mais escolas como essa.
Os institutos federais oferecem gratuitamente desde cursos técnicos a cursos de pós-graduação. O governo do Brasil já investiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais no fortalecimento da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Em todo o país, são mais de 100 novos campi em processo de implantação. Para o presidente Lula, esses espaços também ajudam no dos alunos e também a formação de professores, de acordo com o reitor da universidade, Darcy Roberto Matheus.
Vai atender cerca de 3 mil engenheiros e engenheiras diariamente e abrindo espaço para os cursos de licenciatura, de formação de professores, que junto com 7 municípios do ABC, nós estabelecemos um programa de recuperar a formação de professoras e professores para a nossa região.
Bom, com investimento total de 155 milhões de reais, a obra contou com aproximadamente 36 milhões de reais provenientes do novo parque. Eu devolvo para vocês, Mariana, Luciano.
Obrigada pelas informações ao vivo, Graziele Bezerra. Boa noite para você aí em São Paulo.
E também foi inaugurado hoje o Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração, INCOR, ligado à Universidade de São Paulo.
O novo centro foi pensado para reproduzir com alta fidelidade ambientes reais de assistência em saúde e assim formar equipes de saúde mais preparadas.
A expectativa é que tudo isso se converta em mais segurança ao paciente e na qualidade do atendimento que será oferecido posteriormente.
O presidente Lula participou da cerimônia quando foi assinada a portaria que destina 41 milhões de reais ao Instituto do Coração.
O INCOR será uma das instituições responsáveis pela organização educacional do programa Mais Médicos Especialistas.
Tecnologia, ciência e prática clínica para transformar a formação de profissionais de saúde no Brasil. É o que prevê o novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação do INCOR, inaugurado nesta sexta-feira. O Centro de Formação vai receber 41 milhões de reais do governo federal. Os recursos serão aplicados para aumentar a capacidade de atendimento e no fortalecimento das ações assistenciais e de ensino, contribuindo para ampliar a oferta de serviços especializados e qualificar o cuidado prestado à população pelo Sistema Único de Saúde. O presidente Lula destacou que o objetivo é oferecer os melhores serviços em saúde para a população.
O povo não deve ser tratado de forma
injusta. Remessas que passam por sistemas de raio-x.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos em educação superior.
Presidente Lula entregou hoje em São Paulo novas obras em uma universidade e um instituto federal.
Foram investidos ao todo mais de 50 milhões de reais por meio do novo PAC nessas entregas.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou tudo isso e traz pra gente as informações ao vivo a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula participou agora há pouco da inauguração da sede própria do campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, que antes funcionava em espaços cedidos por uma universidade e pelo Estado. Com essa entrega, agora será possível atender mais estudantes. Foram investidos 20 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento nesse novo campus, que passa a oferecer uma estrutura completa para ensino técnico e também tecnológico, incluindo aí blocos de salas de aula e laboratórios. Para o ministro da Educação, Leonardo Bacchini, o investimento em institutos federais contribui para diminuir as desigualdades do país.
Só assim a gente vai conseguir uma educação de povo, diminuir as desigualdades com inclusão, colocando jovens negros da periferia dentro de uma educação, de uma escola de qualidade. A gente precisa de muito mais escolas como essa.
Os institutos federais oferecem gratuitamente desde cursos técnicos a cursos de pós-graduação. O governo do Brasil já investiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais no fortalecimento da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Em todo o país, são mais de 100 novos campi em processo de implantação. Para o presidente Lula, esses espaços também ajudam no dos alunos e também a formação de professores, de acordo com o reitor da universidade, Darcis Roberto Matheus.
Vai atender cerca de 3 mil engenheiros e engenheiras diariamente e abrindo espaço para os cursos de licenciatura, de formação de professores, que junto com 7 municípios do ABC, nós estabelecemos um programa de recuperar a formação de professoras e professores para a nossa região.
Bom, com investimento total de 155 milhões de reais, a obra contou com aproximadamente 36 milhões de reais provenientes do novo PAC. Eu devolvo para vocês, Mariana, Luciano.
Obrigada pelas informações ao vivo, Graziele Bezerra. Boa noite para você aí em São Paulo.
E também foi inaugurado hoje o Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração, INCOR, ligado à Universidade de São Paulo.
O novo centro foi pensado para reproduzir com alta fidelidade ambientes reais de assistência em saúde e assim formar equipes de saúde mais preparadas.
A expectativa é que tudo isso se converta em mais segurança ao paciente e na qualidade do atendimento que será oferecido posteriormente.
O presidente Lula participou da cerimônia quando foi assinada a portaria que destina 41 milhões de reais ao Instituto do Coração.
O INCOR será uma das instituições responsáveis pela organização educacional do programa Mais Médicos Especialistas.
Tecnologia, ciência e prática clínica para transformar a formação de profissionais de saúde no Brasil. É o que prevê o novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação do INCOR, inaugurado nesta sexta-feira. O Centro de Formação vai receber 41 milhões de reais do governo federal. Os recursos serão aplicados para aumentar a capacidade de atendimento e no fortalecimento das ações assistenciais e de ensino, contribuindo para ampliar a oferta de serviços especializados e qualificar o cuidado prestado à população pelo Sistema Único de Saúde. O presidente Lula destacou que o objetivo é oferecer os melhores serviços em saúde para a população.
O povo não deve ser tratado de forma
remessas que passam por sistemas de raio-x.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos em educação superior.
Presidente Lula entregou hoje em São Paulo novas obras em uma universidade e um instituto federal.
Foram investidos ao todo mais de 50 milhões de reais por meio do novo PAC nessas entregas.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou tudo isso e traz pra gente as informações ao vivo a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula participou agora há pouco da inauguração da sede própria do campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, que antes funcionava em espaços cedidos por uma universidade e pelo Estado. Com essa entrega, agora será possível atender mais estudantes. Foram investidos 20 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento nesse novo campus, que passa a oferecer uma estrutura completa para ensino técnico e também tecnológico, incluindo aí blocos de salas de aula e laboratórios. Para o ministro da Educação, Leonardo Bacchini, o investimento em institutos federais contribui para diminuir as desigualdades do país.
Só assim a gente vai conseguir uma educação de qualidade, desenvolvimento para o nosso povo, diminuir as desigualdades, com inclusão, colocando jovens negros da periferia dentro de uma educação, de uma escola de qualidade. A gente precisa de muito mais escolas como essa.
Os institutos federais oferecem gratuitamente desde cursos técnicos a cursos de pós-graduação. O governo do Brasil já investiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais no fortalecimento da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Em todo o país, são mais de 100 novos campi em processo de implantação. Esses espaços também ajudam no dos alunos e também a formação de professores, de acordo com o reitor da universidade, Darcy Roberto Matheus.
Vai atender cerca de 3 mil engenheiros e engenheiras diariamente e abrindo espaço para os cursos de licenciatura, de formação de professores, que junto com 7 municípios do ABC, nós estabelecemos um programa de recuperar a formação de professoras e professores para a nossa região.
Bom, com investimento total de 155 milhões de reais, a obra contou com aproximadamente 36 milhões de reais provenientes do novo PAC. Eu devolvo para vocês, Mariana, Luciano.
Obrigada pelas informações ao vivo, Graziele Bezerra. Boa noite para você aí em São Paulo.
E também foi inaugurado hoje o Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração, INCOR, ligado à Universidade de São Paulo.
O novo centro foi pensado para reproduzir com alta fidelidade ambientes reais de assistência em saúde e assim formar equipes de saúde mais preparadas.
A expectativa é que tudo isso se converta em mais segurança ao paciente e na qualidade do atendimento que será oferecido posteriormente.
O presidente Lula participou da cerimônia quando foi assinada a portaria que destina 41 milhões de reais ao Instituto
Instituto do Coração.
O INCOR será uma das instituições responsáveis pela organização educacional do programa Mais Médicos Especialistas.
Tecnologias. Brasil, é o que prevê o novo Centro de Ensino, Simulação e Inovação do INCOR, inaugurado nesta sexta-feira. O Centro de Formação vai receber 41 milhões de reais do governo federal. Os recursos serão aplicados para aumentar a capacidade de atendimento e no fortalecimento das ações assistenciais e de ensino, contribuindo para ampliar a oferta de serviços especializados e qualificar Sistema Único de Saúde. O presidente Lula destacou que o objetivo é oferecer os melhores serviços em saúde para a população.
O povo não deve ser tratado de forma
injusta. Remessas que passam por sistemas de raio-x.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos em educação superior.
Presidente Lula entregou hoje em São Paulo novas obras em uma universidade e um instituto federal.
Foram investidos ao todo mais de 50 milhões de reais por meio do novo PAC nessas entregas.
A repórter Graziele Bezerra acompanhou tudo isso e traz pra gente as informações ao vivo a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. O presidente Lula participou agora há pouco da inauguração da sede própria do campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, que antes funcionava em espaços cedidos por uma universidade e pelo Estado. Com essa entrega, agora será possível atender
do Conselho Nacional de Justiça, que apontam quase 967 mil novos casos de violência doméstica contra mulheres.
Esses casos incluem agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e descumprimento de medidas protetivas. Esse cenário estarrecedor deve ser combatido de forma enérgica e contundente.
O texto coloca como prioridade no orçamento público a compra e a manutenção das tornozeleiras e dos dispositivos de alerta e altera a legislação para tornar permanente o programa de monitoração eletrônica e de acompanhamento de mulheres em situação de violência. Também aumenta de um terço à metade a pena de reclusão de 2 a 5 anos por descumprimento de medidas protetivas caso elas se relacionem à violação das áreas onde o agressor não pode ir ou à remoção, violação ou alteração do dispositivo sem autorização judicial.
Gestantes em contrato de trabalho intermitente, temporário ou por prazo determinado também poderão ter direito à estabilidade provisória.
É o que prevê um projeto que avançou no Senado. A repórter Raíssa Abreu tem mais detalhes.
Além da estabilidade no emprego, desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto, a proposta do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, prevê uma remuneração mínima para as trabalhadoras intermitentes e temporárias. Para a relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, o projeto representa um avanço no cenário de precarização. Além da estabilidade no emprego, desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto, a proposta do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, prevê uma remuneração mínima para as trabalhadoras intermitentes e temporárias. Para a relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, o projeto representa um avanço no cenário de precarização dos direitos trabalhistas. O voto de Jussara foi lido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
De fato, o trabalho intermitente é um problemão. Eu conheço muitos colegas trabalhadores que dependem do trabalho intermitente. Ele ganha por hora trabalhada e, consequentemente, ele é chamado quanto o empregador precisa dele. E alguém vai me garantir que ele está pagando fundo de garantia, né? Que está pagando todos os direitos? Claro que não. Nem férias, nem 13º. Por isso que esse é um pequeno avanço, mas importante.
O projeto agora vai à Comissão de Assuntos Sociais. Música.
A lei que inclui as imunoterapias nos protocolos do Sistema Único de Saúde já estão em vigor. Para a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, a nova legislação representa um avanço significativo ao ampliar o acesso da população a tratamentos inovadores. Segundo ela, até então, a medida estava restrita a quem podia pagar.
A parlamentar, que também é médica, explicou que a imunoterapia é uma das abordagens mais modernas no tratamento do câncer, por estimular o sistema imunológico a reconhecer e combater células cancerígenas com maior eficácia e, em muitos casos, com menos efeitos colaterais. Doutora Eudócia também destacou que, após a lei, os pacientes do SUS não precisam mais recorrer à justiça para ter acesso à inovação.
Os pacientes que têm indicação de fazer imunoterapia não precisarão mais judicializar. Eles têm o acesso irrestrito à imunoterapia. E como o SUS vai comprar em grande escala esses produtos imunoterápicos, o que é que vai acontecer? O custo vai cair para comprar essas medicações e dessa forma não faltará imunoterapia para os nossos pacientes.
E uma caneta detectora de câncer, desenvolvida pela cientista brasileira Lívia Eberlin, está sendo vista como um avanço na área de oncologia.
A Comissão de Assuntos Sociais vai promover uma audiência pública sobre o assunto. Repórter Marcela Diniz.
Uma caneta capaz de detectar câncer. A invenção existe e é da cientista brasileira Lívia Schiavinato Eberlin, professora e pesquisadora da Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos. A inovação será tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a pedido de um conjunto de senadores, entre eles os médicos doutor Eudócia, do PSDB de Alagoas, e doutor Irando, progressistas de Roraima. A mass spec-pen permite a identificação em aproximadamente 10 segundos de células cancerígenas durante procedimentos cirúrgicos. Além de maior precisão na remoção de tumores, a tecnologia reduz a necessidade de intervenções adicionais, o que aumenta a segurança e a eficiência dos procedimentos. Para o senador doutor Irã, o debate sobre a caneta que detecta o câncer servirá não só para divulgar o potencial dos cientistas brasileiros, mas também para vislumbrar uma possível incorporação dessa tecnologia no Sistema Único de Saúde.
Para discutir os desafios regulatórios, científicos e operacionais para eventual incorporação dessa tecnologia no Brasil, bem como para fomentar parcerias e incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico no país. Busca não apenas divulgar avanços científicos de grande relevância, como também contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de saúde voltadas ao enfrentamento do câncer.
A data para a audiência sobre a caneta detectora de câncer ainda será marcada. A doutora Lívia Schiavinato Eberlin se formou em Química pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, foi reconhecida com a prestigiada Bolsa MacArthur Genius e já liderou laboratórios de pesquisa norte-americanos.
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, marcou sessão no próximo dia 30 para apreciação do veto ao projeto da dosimetria.
Parlamentares da base aliada se mobilizam para manter as penas dos condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Já o vice-líder da oposição avalia que o veto será derrubado, ao defender que não houve tentativa de golpe de Estado. Repórter Érica Christian.
Aprovada no final do ano passado, a proposta reduz as penas e facilita a progressão de regime para os condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o veto será derrubado ao citar que não houve tentativa de golpe de Estado.
Um julgamento político dentro de um ambiente de tensão política e que foi transformado numa tentativa de golpe, ou seja, venderam a narrativa de que se tratou de uma tentativa de golpe, sem armas, sem apoio institucional, sem nada.
O vice-líder do governo, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, questionou a decisão do Congresso Nacional de rever um julgamento do Supremo Tribunal Federal baseado numa lei aprovada pelo próprio Legislativo.
É ruim para a democracia a gente dar esse sinal, um sinal de que a democracia pode ser atacada, que as pessoas serão premiadas com redução de pena. Por isso que a lei é inconstitucional e é preciso que a gente mantenha o veto.
Para um veto ser derrubado, são necessários 257 votos de deputados federais e 41 de senadores.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União.